Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, os ouvintes da Rádio Senado e aqueles que nos veem pela TV Senado, quero cumprimentar a deputada federal Sueli Vidigal, senhor presidente, e cumprimentar o seu marido, o prefeito Sérgio Vidigal, nosso amigo, prefeito da Serra, que é exemplo de todos os prefeitos do Brasil, vieram a Brasília, primeiro para esse encontro onde a presidente Dilma assina com muita responsabilidade esse projeto feliz chamado Brasil Carinhoso, em favor das crianças de 0 a 6 anos de idade, que certamente é respeitoso para com a nossa infância e certamente ela dá visibilidade a um viés absolutamente importante, porque ninguém nasce na terceira idade. Se nasce na primeira, ninguém nasce com 60 anos, nasce com zero. E ninguém constrói casa pelo telhado, constrói casa pelo alicerce. E criança é alicerce. E por isso é muito importante esse projeto do governo federal Brasil Carinhoso. E aí cumprimento o prefeito Sérgio Vidigal, prefeito da Serra, prefeito de 3 mandatos, do excelente governo, recuperou a Serra com uma gestão vitoriosa e cumprimentando o prefeito Sérgio Vidigal, seu presidente, cumprimento aos prefeitos do Espírito Santo e do Brasil. Senador Dornelles, há um assunto que nos interessa. Falando hoje aos prefeitos, a presidente Dilma foi vaiada. Falta de palma, para mim, é pior do que vaia. Para mim, se o cara não quer aplaudir, é melhor ele vaiar, porque você está falando e ninguém lhe aplaude, é pior do que vaia. E vaia nem sempre é ruim. Porque essas palmas e essas vaias, digo, senador Paim, que a presidente Dilma levou hoje, mostra realmente que ela tem esse respeito que o mundo começa a devotar a ela, e o respeito que a fez presidente da República. A presidente Dilma, após discursar, senador Pedro Taques, falando do Brasil carinhoso, dessa creche que vai atender as nossas crianças, senador, as nossas crianças do Mato Grosso, as minhas crianças do Espírito Santo, de 0 a 6 anos de idade, um projeto audacioso que vai dando braços e pernas à chamada Bolsa Família, que vai tirando da miséria, porque pobreza não é demérito. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco, mas miséria é demérito. E o presidente Lula recebeu esse país com 40 milhões de miseráveis e 11 milhões de desempregados. E 30 milhões saíram da miséria e hoje são chamados de pobres emergentes pelos colunistas do Brasil. Pois bem, alguma coisa ainda tinha que se fazer. E eu ouvi a presidente em rede nacional, olha, eu que batalhei pela eleição dessa presidente e que nos últimos dias me angustiei muito com essa situação do Fundap do nosso Estado. Fiz enfrentamentos duros ao governo, até porque a minha crítica não é uma alíquota para todos. A minha crítica era a passagem que nós precisávamos, prefeito Sérgio Vidigal. Essa compensação para podermos acabar com o Fundap que existe há 41 anos. Mas eu sou capaz de reconhecer, senador Inácio Arruda, a coragem dessa mulher. Não é à toa que ainda, saindo da adolescência, entrando na juventude aos 18 anos, a presidente Dilma participou do grande movimento libertador desse país no período da ditadura militar. Nos anos dourados, enquanto as jovenzinhas iam para o baile de saia prinçada azul e sapato Vulcabras e meia até o meio da canela, meia branca, vinha das escolas e blusa branca, Dilma estava presa com um sonho de liberdade por esse país. Por isso, acho essa mulher destemida e mostra ao mundo que o que ela fez hoje, mesmo sendo vaiada pelos prefeitos, é que ela é diferente da Cristina Kirchner, com todo o respeito, do presidente da Bolívia, que quebra contrato, que desrespeita contrato. A presidente Dilma, encerrar sua fala, senador Dornelles, se despedindo, dizendo um abraço para todos, os prefeitos parece que ensaiados fizeram um coro. Royalty, royalty, royalty. ela volta, qualquer outro presidente tinha escorregado. Qualquer outro dizia, falamos no outro momento. Depois de uma coletiva sobre isso, outra pauta para outro dia. Ela simplesmente volta, senador Dornelles, e diz, o que eu tenho para dizer, certamente é o que vocês não querem ouvir. O que eu tenho para dizer é que o para trás, isso quer dizer os contratos, o que está assinado, o que está formalizado, eu não vou mexer. Aí tomou uma vaia sonora, como se estivesse dizendo assim, o Pacto Federativo, o artigo 60 da Constituição, não pode ser violado, não se quebra contrato, prefeitos. E aqueles que vaiaram Dilma, ou não conhecem isso, ou então estão dispostos também a quebrar contratos. E a segunda parte da fala da presidente, e viva a presidente, e num segundo momento, o para frente, vocês vão ter que lutar para conseguir, como se estivesse dizendo, isso não é comigo não, isso é no Supremo, vocês vão ter que lutar para conseguir, não é me convencer, lutar para conseguir é na justiça. Por isso, senador Dornelles, eu venho a essa tribuna aplaudir a presidente da República, em nome do povo do Rio, em nome do povo do Espírito Santo, do povo do meu estado, sabe, por essa atitude grande, de uma presidente grande, por isso, tão bem avaliada no mundo inteiro, avaliada pela população brasileira, por atitudes corajosas e decentes como essa que tomou em se tratando dos royalties do petróleo. Vossa Excelência tem a palavra.
Senador Magno Malta, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e reiterar, ratificar aqui a coragem, a transparência da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que se nós fizermos um levantamento histórico, jamais um presidente da República disse a 3 mil prefeitos aquilo que eles não gostariam de escutar. E disse com muita coragem e com muita transparência e com muita base para dizer que realmente o que ela disse foi que a Constituição tem que ser respeitada e que não podia ter uma legislação de natureza retroativa que ignorasse contratos já assinados. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, suas palavras representam a posição da bancada do Rio e cumprimentar e reiterar a presidenta Dilma, nossa mais profunda admiração pela demonstração de coragem e transparência que ela deu hoje no encontro de Brasília. Muito obrigado.
Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, porque certamente é a reiteração e a repetição e a reverberação do que nós há meses, há anos, aliás, estamos tratando nessa casa. Falo pela bancada do Espírito Santo, do esforço do então governador Renato Casagrande, hoje governador, então senador, a senadora Ana Rita e o senador Ricardo Ferraço, que aqui fizemos esforço e coro o tempo inteiro no sentido de que nós não fôssemos mutilados, assaltados dos nossos direitos e o artigo 60 da Constituição absolutamente violado. Me lembro que quando se pensou e nós achávamos que ia entrar 2012 já no vermelho, o Rio de Janeiro e São Paulo, eu fui fechar as BRs do meu estado. Fui queimar pneu para chamar a atenção da presidente. Ela estava viajando. E me lembro que quando ela voltou numa reunião do Conselho Político, eu era líder do meu partido, esse assunto não estava em pauta, senador Dornelles. E eu abordei o assunto. E ela ficou calada. No final da reunião, ela disse, com relação aos royalties, quer dizer ao senador Magno Malta, que o Senado extrapolou. Essa foi a palavra dela. E certamente eu vou retomar essa pauta. Depois, quando eu abracei e agradeci, ela disse, fique tranquilo, que nós não vamos cometer irresponsabilidade. E aquilo tranquilizou meu coração. Tivemos daí outros embates, mas hoje, ao ver essa presidente na frente de mais de 3 mil prefeitos, sabe, que esqueceram tudo de inclusão social e de benefícios feitos pelo governo Lula, e a sequência dada pelo governo da presidente Dilma, e o que ela havia acabado de anunciar, deram uma sonora vaia nela, porque ela disse que não violaria a Constituição brasileira, e que não violaria criando uma legislação que pudesse retroagir para prejudicar, porque a lei maior diz, né, senador Paim? Vossa Excelência que é doutor, hein, doutor Inácio? Vossa Excelência que é doutor?
Eu não sou doutor.
Inácio é o único comunista que é amigo de Jesus. Hein, amigo de Jesus? A lei retroage é para beneficiar A lei maior diz isso. E aí, os prefeitos queriam 8 bilhões, a presidente me falou. Mas ela disse, onde é que eu vou tirar 8 bilhões para dar para eles? Então eles viram a possibilidade de atacar os contratos dos royalties. Aquilo que já está firmado, o prefeito Sérgio Vidigal, que é prefeito da Serra do município do Espírito Santo, que tem o benefício dos royalties. E sabe o preço que o município ia pagar? E sabe o preço que o Rio ia pagar? Que nós juntos íamos pagar. Por isso, eu estou agradecido a Deus. Estou agradecido a Deus e, nesse momento, com muita dignidade, dessa tribuna, aplaudir a presidente da República. Posso até bater palma sozinho. Não é contra o regimento, não, né? Então, eu vou bater palma. Então, pronto. Você pode bater palma comigo, senador Neves? Prefeito, pode bater palma aí? Então, nós, do Espírito Santo, tem o aplauso, né, Inácio? Porque a presidente Dilma realmente merece o nosso aplauso. Viu, senador Wellington? A presidente Dilma merece o nosso aplauso por essa atitude corajosa. Por isso ela mostra que é diferente da presidente da Argentina, do presidente da Bolívia, que não respeita contrato, que não respeita investidor, que não respeita nada. Atitudes absolutamente eleitoreiras, fúteis, fugazes, que desaparecem da mesma forma que aparecem. E por isso o mundo passa a respeitar um pouco mais o Brasil desde o advento do nascimento de Luiz Inácio Lula da Silva enquanto presidente e as inclusões sociais que foram feitas aqui. E, em seguida, a continuidade da presidente Dilma, que foi gerente dessa empresa durante 8 anos e se tornou diretor dela agora, que conhece muito bem e que vai tomando atitudes dessa natureza, que nos orgulha muito enquanto brasileiros e enquanto cidadão do Espírito Santo, eu sou muito agradecido. Ela não está fazendo nenhum favor a nós, mas agradecido pela responsabilidade, enquanto presidente, de tratar esses dois entes federados na questão dos royalties, respeitando contratos que já tinham sido firmados. Vossa Excelência tem a parte.
Agradeço a parte que Vossa Excelência me concede e devo dizer que compreendo e respeito a posição de Vossa Excelência, diferente da minha quando trabalhamos o projeto aqui. Devo lembrar apenas que a minha tese é a mesma. Eu acho que a forma como o projeto foi formatado, ele não quebra contratos, porque os contratos são entre a União e as empresas. E, nesse caso, o que foi tratado aqui no Senado, o que está sendo tratado agora no projeto na Câmara, é do formato para distribuição dos royalties. De qualquer modo, devo dizer que compreendo o posicionamento que Vossa Excelência apresenta na tarde de hoje. E me alegra, pelo menos, pelos aplausos.
Mas só chamei a atenção de Vossa Excelência, porque o presidente Dilma é do seu partido, e realmente Vossa Excelência está mais alegre do que eu. Né? Imagine se Vossa Excelência pertence a um partido em que o presidente ou a presidenta é um violador da Constituição. Né? Por isso eu fiz questão de dizer que ela, por isso, vai se diferenciando, e por isso o Brasil é o grande líder dessa nossa América aqui, certo, senador Dornelles? Por causa desse tipo de atitude. Encerra minha fala, senhor presidente, dizendo que escutei com cuidado o pronunciamento da senadora Marta Suplicy hoje à tarde aqui. Acontece um seminário GLBT, que é um seminário do mandato dela, e hoje o que estava marcado era uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que Vossa Excelência preside, e que algumas pessoas foram indicadas, inclusive o meu indicado para o debate era o pastor Silas Malafaia, e outras figuras que acreditam como nós, mas que de repente foi desmarcado, não sei, porque estranhamente foi desmarcado e virou só um seminário. Eu espero que não é para fugir do debate. Mas eu fui entrevistado para o Jornal da Tarde da Globo hoje, o repórter me perguntava, e a respeito de uma afirmação da nossa nobre senadora, que eu respeito porque defende o que acredita, como eu também defendo o que acredito, que o movimento vai manter o substitutivo de Fátima Cleide. Eu só quero lembrar à sociedade brasileira que o substitutivo de Fátima Cleide é aquele que é o mesmo de Yara Bernardes. Se você demitir um homossexual, você pega 7 anos de cadeia. Se você não admitir, 7. Se você não aceitar o gesto afetivo, 5 anos de cadeia, prefeito. Se você não alugar um imóvel seu para um homossexual, 5 anos de cadeia. Você pode não alugar seu imóvel para um negro, para um índio, para um portador de deficiência. Você pode não admitir um índio, um negro, um pardo, um católico, um muçulmano, um evangélico. Você não pega 7 anos de cadeia. Se você demitir, você não vai preso. Eu gosto de usar sempre uma figura que o Silas usa. Você é de uma família muçulmana e descobre que a babá do seu filho é evangélica. E ela está ensinando princípios cristãos para seu filho. Você pode muito bem demitir essa babá. Que você não vai preso. Mas se você descobre que a babá é homossexual, se você demitir, você vai para a cadeia. Esse projeto da Yara Bernardes com substitutivo da Flátima Cleide é o que eu tenho dito nessa tribuna. É a tentativa de formar um império homossexual no Brasil. E quando a senadora Marta diz que vai manter agora, é o substitutivo da Fátima, não é mais o dela, que o movimento quer esse substitutivo, ótimo. E que não faz acordo. Eu lamento informar que nós nunca procuramos ninguém para fazer acordo, muito pelo contrário. Nós fomos procurados. E nós é que não fazemos acordo. Porque qualquer texto tem que versar sobre intolerância e não criminalizar a homofobia. Porque você pode muito bem ser contra a prática homossexual, você é criminoso por isso? Não. Mas o projeto diz que você será criminoso sim. Ora, você pode não aceitar. Você é criminoso? Não. Mas o projeto diz que sim. Então, nós teremos uma nação que precisa engolir tudo, porque senão será tratado como criminoso homofóbico. Ora, isso não tem nem sentido. O que ocorre é que nós vamos derrotar esse projeto. Seja substitutivo ou não, venha ele como vier, senador Paim. Nós vamos derrotar. À frente da família, nessa casa, dos 80, 81 senadores, nós temos 75. Dos 513 deputados federais, nós temos mais de 490. Aviso que qualquer tentativa será frustrante, como sempre foi. Nós vamos trabalhar aquilo que nós acreditamos, porque acreditamos em família, nos moldes de Deus, macho e fêmea. Não existe cromossomo homossexual. Quando a mulher está grávida, alguém diz, olha, fulana está grávida, é um homossexualzinho. Está grávida, o que é? Alguém diz, é uma menina. Está grávida, o que é? Diz, é um menino. E nós acreditamos no formato de Deus. Agora, se a sociedade evoluiu, se agora tem internet, os homens pensam de outra maneira, são os homens e a internet. Nós nos mantemos no princípio de vida, como Deus a formatou e Deus criou. E é assim que nós vamos lutar, avisando tão somente que nós nunca pedimos acordo e também acordo nós não queremos. Do jeito que o texto vier, nós vamos derrotar. Obrigado, senhor presidente.